A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Edição do Tá na Mesa, Arte e Atitude. E onde tem arte, tem humanismo, onde tem arte, tem amor, não é mesmo? E já se preparem, ouvintes, porque o nosso convidado de hoje, deste programa, também vai estar no próximo programa. Vai ser uma conversa sobre música, sobre a cena musical de Porto Alegre, desde lá dos anos de 1970. Parcerias, posições políticas, muito importante, e muito mais. A conversa vai ser grande. Natural de Porto Alegre e com 68 anos completados no último dia 17 de abril, ele é cantor, compositor, produtor musical e multipremiado por esses trabalhos e também, assim como nós, eu e o Daniel neste programa, também é jornalista. Ele é pai da Mariana e do Nicolas e avô da Victoria. Seu nome se confunde com a história da música de Porto Alegre. Conta mais sobre ele, Daniel.
Bom, eu preciso dizer que há muito tempo eu queria ter trazido esse nosso convidado ao programa e finalmente conseguimos, né? Para uma conversa sobre como tudo começou e onde estamos hoje nesse caminho, seja extremamente bem-vindo, meu ídolo, meu amigo, Nelson Coelho de Castro.
Obrigado pelas palavras aí, muito obrigado. Prazer imenso estar com vocês e fazer parte do Tá na Mesa, para mim vai ser uma honra. Muito obrigado.
A honra é nossa. Antes eu vou avisar os ouvintes. Que é o seguinte, todo o programa nós temos o Faixa Bônus, que é um drops musical no meio do programa. Nesses dois programas com o Nelson, a gente não vai fazer esse drops. Vamos deixar a música dele e ele falar nesses dois programas.
Erenice. Deixa ele invadir o programa, né?
Deixa ele invadir.
Nelson, então, vamos começar pelo começo mesmo. Como que a música entrou na tua vida? Foi um pouco da tua vivência familiar? Como que se deu essa química?
O útero é em casa mesmo. O útero da música começa em casa. Meu pai tocava gatinho de boca, minha avó tocava violino, meu outro tio tocava também gatinho de boca. Qualquer folguedo lá em casa, aniversário, casamento, Natal, Ano Novo, aniversários, até hoje é assim, depois tem música. Nós vamos cantar e a família tem um repertório que vai desde marchinhas de carnaval, que a minha mãe é a nossa consultora, é nosso banco de dados, assim, nosso Google de marchinhas de carnaval. Quer dizer, e outro fato que vai acontecer concomitante a isso é que pelos 12 para 13 anos, eu participei dos canarinhos do Colégio São João.
Olha só.
O Colégio São João tinha um coral muito importante, assim, em Porto Alegre, na época. A gente venceu o Festival de Coros, que era muito forte. Os coralistas em Porto Alegre eram muito fortes. Não sei como é que está hoje, né? Aí no 25 de julho, ainda resistindo. Uhum. Mas os coral eram muito fortes. Esses colégios tinham coros. E esse Colégio São João, o Colégio Lassalista, tinha o Otto Fallmann como regente. E nosso repertório era muito vasto, era muito abrangente.
O São João também é famoso pela banda marcial.
A banda marcial foi banda
de Maestro Mota. O Maestro Mota eu conheci.
O Maestro Mota, mas antes era o Otto Fallmann, lá na década de 60.
Sim.
E esse período, então, que é casa e colégio, a música era um jeito de caminhar, que nem futebol, assim, que tinha para a gurizada jogar futebol, jogar muito futebol e tudo. Mas a música fazia parte desses dois grandes úteros, familiar e colégio. E a gente. Um dado importante que eu estava falando do repertório, que era muito vasto, que vai ser muito importante depois, quando eu vou ganhar um violão do meu pai. Quando eu fiz 17 anos, eu ganhei um violão do meu pai. Então, os canarinhos do Colégio São João, com aquele repertório tão diversificado que é da música folclórica, e a música clássica, músicas de Orfeão, assim, né? E da Jovem Guarda, que era 65, 66,
uhum.
Então tinha muita Jovem Guarda, quer dizer, os meninos forçavam a barra pro Otto Fallmann lá, olha, volta a cantar Kalembeck, é um garoto que, como eu, amava os Beatles, Rolling Stones, que era dos incríveis. Mas se cantava as músicas ufanistas do Brasil da época. Era um repertório muito vasto, assim. Luiz Vieira. Eu quero dizer para vocês é que depois, quando ganho esse violão, acontece dois fatos importantes por causa dos Cananinhos. Quando eu ganho o violão em 70 e começo a compor e começo a aprender os primeiros acordes na esquina ali onde eu morava, eu peguei o violão, aprendi os primeiros acordes e logo comecei a compor. Eu pegava dois, três acordes do. Eu preciso explicar essa esquina que eu falei. Eu morei em morei em Porto Alegre até 68, ali na Honório Silveira Dias. Morei no EAPI, que muito me orgulha, na Tapiaçu 229, que é a Tapiaçu é a última rua, já é ali no Birici, ali, né? É, no fim da linha. E aí me mudo para Curitiba. Meu pai trabalhava como caixeiro viajante, foi ser gerente de um laboratório em Curitiba. E morei 3 anos em Curitiba, de 68 a 70. E ali que aprendi a tocar violão. Ganhei um violão ali e tinha na esquina da casa onde eu morava, a minha casa tinha uma esquina. E nessa esquina, que vai depois virar vir Vadear,
Olha só.
esquina Varia Bonita, vadiava o meu coração, é aquela esquina ali. E toda a rapaziada se encontrava ali e tocava violão. E por isso eu ganhei um violão. E ali descia, porque todo mundo se reunia ali, independente de quem morasse nessa casa. Eu tive sorte depois de morar nessa casa, mas ela já era um ponto de encontro daquela juventude ali, né?
Legal.
As pessoas se reuniam ali. Quando eu cheguei, já era um hábito. Nós mudamos, daqui a pouco, no outro dia, de noite, tinha 20 neguinhos lá, 14 neguinhos, um monte de neguinho ali. Eu vou transversar várias vezes, tá?
Sem problema.
O filme roda na cabeça, e é interessante para quem está escutando, que filme é esse que está passando? Bom, eu tenho então 17 anos, tem essa esquina, tem essas pessoas ali, e a gurizada tocando violão, Chico Bate Holanda, Beatles, Rolling Stones, que era a música de 68. Tem um neguinho que está morando clandestino ali, que tinha ido para o Chile e tinha sido deportado do Brasil, e estava clandestino ali. Ele vivia de pijama na esquina. E eu estava
Loucura.
aprendendo tudo aquilo. E quando aprendo esses acordes também, quando eu pegava dois, três acordes do Chico, dos Beatles, qualquer música, no segundo acorde eu já faço uma música minha, já começo a compor. Eu não conseguia terminar, até hoje eu sou assim. Eu sou um ladrão de acordes. Eu vou tirar uma música de alguém, se for que muda essa música aí. No terceiro acorde eu deixo de cantar essa música.
Ladrão, ladrão de
Eu sou um
acordes é
ladrão.
ótimo.
Eu sou um tungador.
Olha.
Tungo, de tungar, né? E aí, e essas músicas que eu aprendi na escola, eu nunca fui fóbico a nenhum gênero, porque nos Cananinhos a gente cantava marcha rancho, cantava música folclórica, cantava música religiosa, de tudo um pouco.
Tudo, todo estilo, sim.
Todo estilo, porque o repertório era muito vasto, então eu nunca fui fóbico. Olha, eu faço bossa nova, vou fazer rock and roll, vou fazer isso, tal tipo de música. Não. Se era uma marcha rancho, era aquele tempo do Juninho, entendeu? Se era uma valsa, falta pouco tempo, era uma valsa. Sabe? Ah, não, eu não posso fazer valsa. Quer dizer, eu via alguns colegas, né, que faziam músicas também com essa. Eu me lembrei agora do Mário Barbará. Mário Barbará. Mário Barbará foi para o Rio de Janeiro mostrar que os caras queriam escutar a música do Pampa e tal. Ele era cheio de marchinha de carnaval também. Mas eu faço uma. Não, não, que, e os caras, os produtores
Esquece que.
do Rio, lá. Não, eu quero música de vocês. Mas eu tenho bossa nova. Né? O Mário maluco. O Mário na minha praia, Mário Barbará. Assim, fazia tudo que é tipo de música.
Querido
Isso é
Mar,
muito
né?
bacana, assim, né? Porque a nossa geração escutou de tudo,
Claro.
né? Quer dizer, eu vinha. Nós tivemos uma sorte muito grande, que nesse período de 60, as rádios que a gente. Eu nem tinha tocado, fui ganhando toca-disco bem mais tarde. Lá em Curitiba, na década de 70, fui ganhando toca-disco. A gente escutava rádio, né?
A rádio que era
E a, minha, e a,
formava.
minha, e a rádio na época era muito maluca, tu escutava naturalmente Tom Jobim, imagina só.
Né?
Sim,
Imagina hoje.
fazia parte.
Hoje,
Tom Jobim, Paulinho da Viola, Chico Buarque de Holanda, toda a Tropicália, todo o Festival da Record. Quer dizer, esse manancial todo de informação, da música internacional também, se escutava nas rádios, sem nenhum tipo de, assim, né, essa música não pode tocar, ou essa música deve tocar, né? E não tinha esse. Ainda não tinha essa coisa que depois foi mais forte na década de 70, 80, 90, do streaming, das gravadoras batendo. Agora vocês vão escutar isso.
Jabá.
É, além do Jabá, mas aquela coisa do playlist. Agora tem 30 músicas, vão rodar essas 30. Graças a Deus, esse poder caiu, né? Esse poder de, olha, o pessoal vai escutar isso durante 6 meses essas músicas.
Sim.
Aqui. Né?
Sim.
Então, para o compositor, foi muito importante para aquele menino lá, com toda essas fontes murmurantes onde eu matava minha sede.
Olha.
Vamos dançar um pouquinho, Nelson. Nos anos 1970, tu também participou do Rodas do Som com o Carlinhos Hartlieb, músico extraordinário, que infelizmente se foi muito cedo, né?
Sim.
Como que era Porto Alegre naqueles loucos anos 70? Fala pra gente o que representou. E o Carlinhos também, o que representou o Carlinhos.
O Carlinhos era um passarinho de uma coragem imensa, ao mesmo tempo mostrando uma fragilidade como um passarinho, e era de uma coragem, de uma vontade de unir as pessoas, de fantástico, Carlinhos. Devo muito a ele. Então, ficando sincrônico, de 68 até 70 eu fico, em 70, no final de 70 eu vim para Porto Alegre, morar na Zona Sul, quer dizer, toda a minha adolescência foi a partir de Curitiba, 3 anos lá, mas toda a minha infância e pós e puberdade e tal, foi até 68, que aí estou com 14 anos, na Zona Norte.
Sim.
Aí, quando aqui, Arabutã, tem várias músicas que falam dessa coisa aqui. E aí, quando eu me mudo para Porto Alegre, o pai volta para Porto Alegre, em 71, e vou morar na Zona Sul, por causa de colégio público. Uhum. E lá em Curitiba eu estudava em colégio público, né? E aí o pai, em função de grana e tudo, vamos todos para, porque a minha tia conhecia o pessoal do colégio Padre Reus ali e tal, e conseguiu algumas vagas para a gente foi morar na Vila Assunção. Depois morei na Tristeza, morei no Cristal. Esse é o período de Porto Alegre que eu volto. Sabe quando tu volta e vê teus amigos com costeleta? com cabelo nas pernas, a gente era tudo em bebe.
Sim.
E aí a gente volta e reconhece. E eu reconheço a cidade. Tem uma música que eu falo ainda na Honório Silveira Dias, bem na esquina com o Américo Vespúcio, é uma parte alta da rua. E eu me lembro que eu subi na calha, na calha da casa, assim, e conseguia ver Porto Alegre. E tem uma música que eu vi, chama-se Cadê, subi na calha e vi Porto Alegre quase inteira. Ainda não era a bela gema. Será que um dela ainda serei? Porque o porto-alegrense, eu redescobri o porto-alegrense, que ela pegou, sabe que a pessoa que ficava ali na rua da praia, sabe? Porque com 11 anos eu ia para o centro, pegava bonde. Essa música Cadê também fala do condutor do bonde, que se falava assim, né, Daniel e Elenice, se falava assim, eu vou para o centro agora. Como eu vou para o centro? Como é que é o centro? Aí tu pega Marechal, dobra ele, pega Marechal, vai da rua da praia, pega Marechal, ou tu pega a rua do tu pega a rua do Rosário. E isso, dos meus tios conversando, vai para o centro, eu vou lá no centro, eu vou pegar a João de Ornelas, eu vou pegar, sei lá, vou descer a Borja, vou na Fernando Machado. Esse imaginário geográfico não me pertencia, era só imaginário. E aí eu vou para o centro com 11 anos pagar uma conta na CE, que a CE ficava a conta atrasada.
Na Borja.
Não, ficava na rua da praia.
Sim,
onde é o acervo, isso.
Exato, aquela escadaria ali. E aí eu vou na casa do meu avô, ficar na Fernando Machado. Meu avô morava atrás da Cúria Metropolitana. Então eu vi em 60, na legalidade, em 61, eu vi as trincheiras. E o pai tinha que visitar minha avó, então eu te mostrar documento. Eu me lembro das trincheiras, das pessoas com metralhadora ali, os guardas com metralhadora. Pode passar, não pode, com salvo-conduto para visitar minha avó. Pô, eu estava num filme de guerra.
Que loucura!
Isso é vivo! Teve duas vezes que eu saí e escutei no colégio, escutei uma frase chamada, uma frase que me ecoa: vão para casa em silêncio.
Olha só.
Que forte, hein?
Muito eu me lembro descendo as escadarias do Colégio São João, que eram barulhentas nos recreios. Nossa, nas subidas não, subia em fila.
Em fila.
Tinha um certo respeito ao subir, ao subir em silêncio, se não levar uma mijada e tal. Mas no recreio e na saída, os sapatos batiam na bunda, sabe, no calcanhar. Descia-se correndo aquela barulheira.
Sim.
E eu me lembro que quando o professor, o irmão que dava aula, disse: vão para casa em silêncio, e foi em 61 e 64. Essas duas frases eu escutei: vão para casa em silêncio. Eu me lembro que subindo a rua, eu ficava me lembrando que os passos da escadaria, que antes eram rumorosos, imensos, que faziam eco nas colunas das escadas, e aquele espaço de 500 crianças descendo em silêncio.
A força das palavras e do que estava acontecendo,
né? E o imaginário daqueles que eu pensava, por que eu tenho, e as pessoas eu subi com vários colegas e nós fomos para casa em silêncio. E não sabíamos o que tinha acontecido.
Que loucura.
É. E aí, voltando para a pergunta, como é que vem essas rodas de som e tudo, tudo isso então, me retoma com a cidade. Eu retomo a cidade já um pouco mais adulto, sabe? E quebrando essas reminiscências que eu tinha de piá para uma nova Porto Alegre, para uma nova situação, me reconhecendo como de Porto Alegre.
Sim.
Sabe? Em momentos até como se fosse um estrangeiro. Como é que era mesmo essa rua? Como é que era, sabe? Então foi um reconhecimento de Porto Alegre e do Porto Alegrense, da dicção do Porto Alegrense, como é que ele falava, como é que ele era. Eu estava acostumado há 3 anos com a figura do curitibano, com a dicção do curitibano, que tem o E fechado, do leite, né? Quase partido com o Bagé, mas o Porto Alegre não, fala futebol, né? Não fala futebol, tem o E que troca pelo I, o Porto Alegrense, né? Por conta dos açorianos e tudo.
Sim.
Bom, eu quero dizer com isso que quando eu volto e ainda com violão e começo a aprender violão com o professor Jorge Pérez, violão clássico.
Ah, o Jorge Pérez,
um amigo meu. Toquei uns 2 anos. Hoje não leio mais porra nenhuma. Mas eu li, eu era aficionado. E um colega meu que fazia, é o Jorge Almeida, que fazia violão clássico comigo, e o meu cunhado, o Luiz Antônio, a gente fazia os 3 essa aula, sábado de manhã na Galeria do Rosário. Sábado de manhã em Porto Alegre é louco até hoje, né? Eu adoro sábado de manhã. O sábado de manhã é um hiato, é uma concessão pro vadio, pra vadiar, né? Ele vai durar até as 4 da tarde de sábado, 5 horas, depois quase já vira domingo. O sábado de manhã é riquíssimo, assim, né? Então,
e é completamente diferente dos dias da semana, o público é outro. Inclusive.
É tudo, há concessões, né? O sábado de manhã é muito. Ainda mais para o Porto Alegre, que adora a culpa, tem uma culpa cristã, né? Uma culpa fóbica à fruição, fóbica ao vadio, né? Ele é fóbica ao carnaval, depois a gente pode falar sobre isso. O Porto Alegre é fóbica, né? É uma cidade com uma carranca de fobia, com uma corcunda de culpa. Então, o sábado, como isso extravasa um pouco, tu vê que as pessoas também estão mais passeando e tudo. Mudou um pouco, mas ainda somos assim. Então, o sábado de manhã sempre foi rico para mim, a gente estudava violão, aí quem fazia esse violão comigo para não me perder, estou tentando não me perder. O Jorge me disse assim: Nelson, surgiu, isso já é 73, 74, e a gente tocando violão e tudo. E a gente, olha, surgiu um projeto chamado Rodas de Som no Teatro de Arena. Quem que fazia era o Carlinhos Gratilib, que eu conhecia de jornal, assim, sabia da importância dele e tudo, né? E aí nós fomos lá, eu e o Jorge fomos no Teatro de Arena. O Carlinhos ficava numa sala, fazia, e a audição, não tinha negócio de fita cassete, tinha que fazer uma audição ao vivo ali para ele. Nós vamos escolher as músicas mais foda, cara. Vamos pegar as músicas. A gente tinha várias músicas, mas tinha que escolher as músicas. E a gente era taciturno na época, né? Muito taciturno, assim. A vida nos bateu forte, assim, ditadura e tudo, né?
Sim.
Aí eu me lembro que eu escolhi uma música. Como é que era? A música do Bandone, do Jorge, era fantástica. Assim, que estranho momento, que estranho moço aquele, sorumbático, calado, olhos tristes e marejados, de estranho e profunda dor.
Oh.
Em direção ao lento cemitério. Uma coisa. E eu, pô, escolhi essa é muito porrada. Aí eu tinha vou fazer uma foda. Aí eu fiz, na época eu tinha feito uma música chamada, como é que era, cara? Era Tudo Está Douto, As Lâminas Estão Por Perto, Só Falta Agora o Louco Assassinar o Incerto, Mas Fico à Espera no Entreabrir, no Entreacto, assistindo o Fim Trágico, uma coisa assim. Eu usava um casacão do meu pai, era inverno, um sobretudo, e roubei do pai, né? E o Bandone usava essa magros, cabeludos, marrédimas, muito magros. Entramos aqueles dois, o Bandone também tinha um sobretudo, e mostramos essas músicas pro Carlinhos, que arrangalhou os olhos. Que esses caras querem com essas duas músicas? E acho, pô, não vai dar, né? Que nós mostramos duas porras, saímos lá falando, mas não vai dar, nós mostramos duas músicas, o cara ficou extasiado nos olhando. Pô, a gente não vai dar certo com isso. Cara, 2 semanas depois, ele recebe um telefonema que a gente tinha se classificado.
Olha só.
Pro Rodas de Som. E aí passamos. Fomos classificados. Estava o Ralai, o Edu Natureza, que a gente... Sabe o Edu Natureza?
Edu Natureza.
Que hoje é Eduardo Pires. É. O Eduardo Pires, o Edu Natureza e o grupo Ralai, que era um grupo de folk. Assim. Aí cantamos, ganhamos o primeiro cachê da nossa vida, que deu pra gente cada um tomar um chope, cada um, no chalé da Praça 15. E fomos pra casa. Ele morava na Medianeira e eu morava na Zona Sul. Aí ficamos conversando no ponto ônibus ali, e ali nos dividimos, e pensamos, puxa vida, como é que vai ser a vida? Será que a gente vai viver disso? O Jorge Bandolio, o Jorge Almeida, se tornou, já falecido, se tornou artista plástico, e eu segui pela música. E aí foi um encontro com o Carlinhos, que depois Sim. eu venho a conhecer, isso é 74, olha o dado sincrônico, né? Isso é 74. Em 78, eu fico mais próximo do Carlinhos que o Juarez Fonseca produz o disco Paralelo 30.
Exatamente.
E aí que eu conheço mais de perto o Carlinhos, ficamos amigos. Eu conheço o Bebeto, que eu já conhecia da Rádio Continental. Fico amigo do Raul, do Nando Dávila, do Cláudio Veracruz.
Sim,
que são
sim.
os caras que participaram desse disco, que virou aí um disco antológico.
Assim, antológico.
Pela foto, pelo fato de ser gravado naquele momento. Talvez pela sua importância, mas pouco se gravava, né, Daniel, na época. Né?
Sim. Por falar em disco...
Não, você fala em dia, ele inicia
claro,
a pergunta.
Perfeito, isso, com certeza.
Tem que chegar com alguma coisa, porque eu cheguei no Carlinhos, né?
Claro,
sim,
claro.
Sim.
O teu primeiro disco é 81, é isso, Nelson?
É, Juntos, 1981.
Juntos. Ele foi um marco importante, que ele foi o primeiro disco independente, né, do Rio Grande
Exato.
Do Sul. E tem uma história fruto de uma ousadia tua, né? Na época que era vender o disco por antecipação, né?
O crowdfunding.
O crowdfunding de agora, né?
Catarse de hoje.
40 anos depois.
40 anos depois é o que está se fazendo, né?
É.
Como é que foi
Quando
isso?
Foi, né? A história é muito, muito maluca, assim. Falando do Paralelo 30, né? O Paralelo 30 é de 78.
Uhum.
A gente gravou o Paralelo 30 e cada um dos que participaram, dos compositores que participaram, assinaram um contrato com a ISAEC, que ISAEC era o Instituto Sinodal e tal,
Sim.
que tinha feito uma aposta de fazer fonografia em Porto Alegre, que foi, para nós foi super importante, assim. A gente tinha rodado um pouco de uma importância fundamental na Rádio Continental, através do programa do Mr. Lee, do Júlio Furtz, que foi fundamental, assim, né?
Sim.
O Juarez Fonseca foi fundamental, o Zil Lopes, o Ney Gastal, a parte impressa, mas a parte de rádio, assim, o Júlio Furtz, depois o Cunha Júnior, depois a Ipanema, depois a Bandeirantes e tal, esse período de rádio. Então, quando a gente gravou para a Lutrida, a gente era conhecido em função dos programas de rádio do Júlio, na Rádio Continental, que nos rodava, né? Bastante. Então, com esse contrato, em 79 eu procuro eles, em 78 foi lançado, no final de 78, eu procuro o Geraldo Flack, que era o diretor artístico da ISAEC. Olha, tem esse contrato aqui, mas não dá para esperar, que eu fiz uma música que como jornalista, você sabe disso, amanhã vai embrulhar tainha, ela vai morrer, entendeu? Sabe como é que é jornal? Embrulha tainha, e acabou.
Jornal,
né?
De ontem,
está condenado a embrulhar tainha no mercado, né? E falei isso para eles, pô, ela é fadada porque ela é para simplesmente porque era o momento da anistia, que começou a rolar. E eu tinha feito uma música chamada Faz a Cabeça, que cantava nos lugares aí, e já era conhecida, porque as pessoas cantavam junto, eu já cantava ela antes de 78 tudo. E o Geraldo, de tanto encher o saco dele, foi até engozado, porque teve um show, eu não me lembro se foi um show na Assembleia, eu acho que o Olívio estava preso, e a gente fez um show na Assembleia, o Olívio, foi o Caetano Veloso, que estava fazendo um show em Porto Alegre, também foi, estava lotada a Assembleia, e eu cantei essa música. Mas antes de tentar no palco, o Geraldo Flaco também ia tocar. Eu falei pro Geraldo, eu vou cantar uma música agora, tu vai ver a plateia cantar junto, tu vai ver só. E essa música não temos que gravar, porque eu queria que gravar por mim, mas também pela ISAEC, porque era importante a ISAEC ter uma música rodando.
Sim.
Sabe, porque a ISAEC estava competindo com Polygram, Warner, todas as grandes gravadoras do Brasil, né? Aqui em Porto Alegre, como disputa de mercado, né? Era importante a rádio. Aí eu cantei, as pessoas cantaram junto, e saí do palco, saí, Geraldo, tu viu? Disse, pá, vi, tá, vai falar comigo, me enchi o saco dele. Tá, vai lá semana que vem lá na ISAEC. Aí eu fui lá e disse, tá, vamos gravar. E aí gravei, de uma forma bem simples, assim, porque era uma música. E eu também não tinha muita grana para produção. Utilizamos músicos, foram maravilhosos lá. O João Jardim, a Loma participou, o Toneco e tal. E gravamos a música. Quem produziu foi o Aris Potoff, flautista.
Autista.
Eu só pedi pro Aris falar, Aris, eu quero um trombone, cara. Essa introdução é com um trombone. Aí ele conseguiu o Lacir Trombone, que era da Aeronáutica, fez um trombone maravilhoso. E aí a música estoura em Porto Alegre. Ela roda pra caralho, assim, roda muito. Até o Juarez Fonseca botou na Zero Hora. É, as músicas mais executadas em Porto Alegre eram Café da Manhã do Roberto e Faz a Cabeça.
Olha.
Eu e o rei, cara, olha só.
Sensacional! Sensacional!
Foi fantástico isso, assim, uma coisa maluca. Foi um grande sucesso, assim, né? Foi,
mas isso aí saiu num compacto, então, é isso?
Saiu no compacto.
Ah, no compacto.
Aí eu lancei em abril de 79,
uhum,
na reitoria, lotada a reitoria. Incrível, incrível. Assim, eu fazia, 2 anos antes eu tinha feito, em 77, 78, eu tinha feito 2 shows na reitoria, no Arena, com a produção, uhum, do Luciano Abbas e da Dedé Ribeiro.
Ah, Dedé.
Era o Crocodilo Chorou e Milagrezinho. Era depois das peças de teatro lá, do Jair de Andrade, na Marlise, que faleceu agora, na Marlise, uhum, Salazinho. E eu fazia depois da meia-noite, era meia-noite, era maldito, né? 77, em 79 eu já estava na reitoria, mas em 77, 78, e era parente lá, amigos, e foi, eu fiquei 7 semanas, foi crescendo, crescendo, 20, 30, 40, e em abril de 79, 1.000 pessoas na reitoria.
Olha só.
Muito maluco isso. Em Porto Alegre, que é um ovo, né, cara, uma coisa, mas eu sei por quê.
Uhum.
Eu sei por quê, era a rádio que tocava muito a gente, e tinha ali também. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, lá no Clube de Cultura.
Uhum.
E eu falei sobre isso. É que ali na reitoria ali, tinha 20 mil alunos.
É.
Não estava em Viamão.
Não, sim, só existia ali. Só,
e isso na cidade mudou as coisas. Quando eu soube o Viamão, acabou o movimento estudantil. Por quê, cara pálida?
É.
Ali tinha 20 mil, mais o Julinho do lado.
E mais o Julinho.
Tu tá entendendo? Tu tá entendendo o significado disso? Mas o Instituto de Educação, o significado dessa coisa do Bonfim,
é,
sabe? Ter 20 mil, essas 20 mil e no Araújo Viana, e uma reitoria.
Era uma efervescência. Uma efervescência cultural ali, né?
Não era, era o LAN, assim, mas tinha 20 mil.
Sim.
Eu quero falar que tinha 20 mil. 20 mil entrando, 20 mil dentro, 20 mil saindo. Tá entendendo o significado disso? É uma cidade que tem 20 mil estudantes dentro, porque a PUC é longe. Ela ficava lá, entendeu? E é uma coisa mais. Eu fiz a PUC, fiz jornalismo na PUC. Então, eu ia lá fazer um curso, porque eu não pude fazer URGS, porque o URGS só podia estudar de manhã, eu tinha que trabalhar. Essa cagada da Universidade Federal, da Universidade Federal, como é que pode? Um cara que é trabalhador não pode estudar de tarde, não pode estudar de manhã, pode estudar, não tem curso à noite, não tinha curso à noite de jornalismo.
Não tinha, na época merda é também essa? Sofri é com isso.
Não sei se tem hoje, não.
Hoje tem.
Tem, né?
Hoje tem. Não, eles tiveram que ajustar, eu fiz alguma história na URGS também.
Demorou,
não tinha, né? De
noite. Demorou,
né? Muitos anos.
Banda de canalha. Banda de canalha. Como é que, pô,
eu não pude fazer a URGS por causa disso.
Me fizeram gastar uma banana e eu passei na URGS. Mas não podia trabalhar, eu tinha que trabalhar, né?
É.
Claro.
Aí, onde é que eu tava? Não, eu quero falar dessa importância.
Tá falando do bando de canalha.
Tô falando do bando de canalha dos 20 mil alunos. Porque o significado disso é o seguinte: tu tem um polo de resistência. Tu tem um polo de resistência física.
Sim.
Sabe? Pra caretice, pro fascismo. Sabe? Tu tem ali a parte mais bonita do jovem, entendeu? Com 19, com 20, com 17, com 18, entrando na faculdade, juntos, se batendo, sabe?
Os DCS todos ativos e politicamente todos, ativos, todos, né?
É, então, mas porque estavam próximos. Tem um dado, a antropologia tinha que estudar isso. E tudo se dá ali, tudo se dá ali. Muda Porto Alegre, quando vai pro campo, muda. Por que é que muda? Oh, meu Deus, é tão fácil, entendeu?
Sim.
Então, essas 1.000 pessoas que eu falei em referência, não era pra mim, todo mundo que fazia show na reitoria ou na Ouro de Viana, nós todos, todo mundo tinha um público, porque essas 20 mil pessoas, eu quero citar 20, mas eu posso multiplicar isso para 100 mil, porque isso significa que todo mundo andava, era uma grande turma, mas como crivo,
uhum,
crivo, entendeu? Como crivo. Por que o PT se dá bem aqui, entendeu? Nós temos o PT se dá bem sem sindicato industrial, porque não tem, vai ter em Canoa só.
Sim.
Entendeu? Não vou ali no industrial. Aqui ontem mesmo falei sobre isso lá, com o Preto lá, com o Edgar, entendeu? Nós tínhamos, é o Olive e o sindicato dos bancários, é um outro tipo de sindicato, é um outro tipo de cabeça, é um outro tipo de PT, é uma outra coisa, é uma outra relação, tá entendendo? Um
negócio, sim.
Ninguém, pô, eu tô falando assim com esse tipo de entusiasmo, que isso é, pra mim isso é de uma, eu queria falar riqueza, mas não é riqueza, isso é de um espinheiro que não pode ser passado desapercebido.
Sim.
Essencial, né? Essencial.
Não, porque... Mas por que não deu certo? Por que deu errado? Pô, vai para um pouquinho. Nós temos aqui... Não é de graça que a URGS manda botar o pessoal lá, entendeu? Sem ser... Aqueles neguinhos que gostam de teoria da conspiração, essas bagulhas, sabe?
Aham. Sim, mas o Campos do Vale é estratégico também.
Então, e a gente tem que saber disso, né? Porque as pessoas se fechavam, se tocavam, se namoravam, se casavam, sabe? Uhum. Tu encontrava todo mundo, sempre todo mundo, em qualquer lugar que tu fosse, né? E isso vai justificar o movimento cultural, o cinema daquela época, Sim. O teatro daquela época. Era uma porrada.
O Deu Pra Ti no 70, né? Do Nadotti, que dá pra ver bem isso, né? Como é que era todo em volta da URGS ali. Tudo acontece em volta da URGS.
Tudo ali, é. Não, Verdes Anos, eu dei muita sorte.
Sim.
Que o Verdes Anos, o Giba me falava isso, o Giba Assis Brasil, né? O Giba Assis Brasil me falava isso. Que ele pegava as latas do filme do Verdes Anos e ia pro interior como se fosse fazer um show, entendeu?
Sim.
Podia ser salão paroquial, cinema, DCE. Marco, né? Ele pegava o ônibus, pegava as latas e ia mostrar o filme no interior, como se fosse um show. E lotava, cara.
Que loucura.
Eu tive muita sorte porque a música do Verdes Anos, que é a Armadilha, ela encerra o filme.
Nós vamos falar muito dela ainda aqui.
Não, mas é interessante esse fato, porque esse fato é o seguinte, porque ela encerra o filme. Sim. E ao encerrar o filme, a música que as pessoas saíram cantando do cinema era a Armadilha.
Sim.
Sim, com certeza.
Porque era a última audição do filme, né? Uhum. Então marcava as pessoas, era música. Eu canto até hoje, é impossível não fazer um show sem cantar Armadilha.
Sim, Armadilha, é isso que a gente vai falar.
Não, mas eu quero terminar nesse lance do bônus.
Do bônus, isso.
Pra chegar no bônus. Aí, porra, o Disco Histórias, vou gravar um disco agora, né? E a gravadora termina.
Ah!
Essa é a fecha.
Que sacanagem.
E sabe, ficou com pincel na mão, tinta na mão, fiquei pendurado no hiato. Aí pego, eles deram de indenização 40 horas de estúdio.
Sim.
Uhum. Eu peguei os faixas, os amigos e tudo, o Plauto Cruz, que tocava, que eu conhecia do Vinha Dário, o Zezinho Atanásio, que depois virou Joey.
Sim, Joey Atanásio.
Joey Atanásio. Me leva pra casa.
É.
Foi sucesso com a Xuxa e tudo. É, com a filha do Brizola, né?
É, com a filha do Brizola.
E aí o Zezinho, o Atanásio, o Paulo Killing, que tocava já comigo, o Olho da Rua, que é o grupo que tocava comigo, e gravamos o máximo de músicas possíveis.
Nessas 40 horas.
Gravamos o que podia gravar em 40 horas. E eu peguei a fitinha cassete, porque fiz umas 10 cópias e fui pro Rio de Janeiro. Mas fiquei em São Paulo 15, 20 dias lá, dei um monte de fita, falei com os caras de gravadora, fui pro Rio, uma coisa e tal. Os caras gostavam da música. Você vê que, mas o que é Julinho? O que é Naba?
Muito bom!
Sensacional!
O que é? Sabe?
O encarte é seu dicionário.
O que é trolha? Como não tinha ainda lançado o dicionário do Fischer, de Porto Alegre, eu não podia chegar com o dicionário. Aqui a fitinha, o dicionário.
Sim.
O dicionário do Fischer chegou atrasado. As músicas são legais, são bacanas, mas, pô, não dá pra decifrar isso, cara. Aí eu voltei, e todas as músicas também com essa que eu tinha gravado eram músicas daquele tempo, daquele momento, não dá pra esperar.
Sim.
Quando eu volto pro Porto Alegre, acabou o dinheiro, fiquei lá o máximo possível, acabou a grana, que eu fazia show lá, não podia fazer show, ninguém me conhecia, né? E eu não era músico de bar, eu era pra tocar outras músicas, eu era um músico autoral, assim, cantautor, né? Tinha que trabalhar aqui, então aqui fazia show. Aí voltei pro Porto Alegre e ligo a televisão e tá essa diretora de teatro. E ela tinha feito ela ia lançar um livro e fez um livro pra mandar pra gráfica, um livro.
Sim. Sim.
Ela vendia notas promissoras. Que nome do caralho, né? Ana Taborda.
Ana,
Isso eu achei a ideia genial, né? Pô, só não vou usar o mesmo nome. E aí inventei um lance de bônus. Meu cunhado trabalhava na MPM, aí conseguimos uma gráfica. Tudo foi conseguido assim, fotolito, tudo permuta. E fizemos uns bônus, que tinha marca d'água, assim, muito bonitos os bônus. E eu, antes de vender os bônus, eu fui na gravadora Isaek, que continuou ainda sem gravar, mas continuou ainda como representante aqui de imprensa. Fazia discos e tudo. E eu disse, quanto que tá um disco? Pensar, né? Ah, tá tanto, não me lembro quanto. Aí a capa eu fiz em Porto Alegre, numa gráfica aqui, até esse primeiro Juntos de 81, ele é 5 centímetros mais alto que os outros, que o cara da gráfica errou, porque ele disse que é 30 por 30, né? E o cara fez 35 por 30. Era interessante, porque naquelas coisas, que tinha aquelas caixas que ficavam de disco, ele ficava mais alto, era uma tática.
Era uma estratégia, merece destacar.
Foi uma tática fantástica. Ela ficava mais alta, assim. Parecia uma jogada. E aí eu perguntei quanto que saía, ela custava tanto lá. Aí eu fiz o cálculo, quanto que eu precisava vender de bônus para ter esse disco, que a fita estava pronta. Eu tinha a fita pronta, né? Aí eu precisava vender cada bônus, sei lá, vamos dizer hoje, R$30, né? Ou R$40, uma coisa assim. O preço de um disco. Aí eu ligava para as pessoas e perguntava, tu quer um disco meu? Eu quero, tu pode esperar 3 meses.
Claro, para ficar pronto, né?
Vai ficar pronto, espero. E tu pode vender alguns pra mim, mas me diz exatamente onde é que eu vou vender pra cacete. Me diz assim, pode vender pro teu pai, pro tua mãe, pro teu amigo, só meu, mas eu quero correto, porque senão eu não vou fazer. Tá, vou vender mais 2. Posso voltar que vou vender 2? Um e eu... Tá. Aí tive várias surpresas. Eu fiz uns bloquinhos com 25 bônus cada um e dava pras pessoas. Aí o livro Silvio Marques, que era do Saracura, ele vendeu um bloquinho e pediu outro. Pá, que maravilha. Tinha o PC do DCE aqui da URC que me ajudou pra caralho. O Joelis Fonseca, o Luciano Alabás, vendiam esses bônus porque a gente estava ainda num período de solidariedade. A gente estava próximo a ditadura.
Todo mundo se ajudava.
Se ajudava. Uhum. E aí eu fiz o disco. Aí botei o nome de todos aqueles que compraram na contracapa e chamei os caras de coprodutores, que realmente foram os coprodutores.
Olha só.
Que estavam na contracapa do
disco.
Vamos para o nosso primeiro intervalo musical, Daniel.
Vamos. Então, para o nosso primeiro intervalo musical, a gente não podia deixar de rodar o Zé, aquele tempo do Julinho, né?
Bora.
Que é desse primeiro disco, né, Nelson? Que tem uma história por trás dessa música aí. Que história é essa?
Ah, pois é. Então, essa história aí é um roteiro de filme daquele momento ali. Do Copacabana, do Copa, 70, do Alasca, Vitoria, URGS, aquela região ali. Uhum. Os Olhos do Aranha ali. Mas a cena cinema disso, que me marcou, eu falei há pouco pra vocês que eu estudava em Curitiba. E jogava muito futebol aqui. Meu irmão jogava muito futebol. Em Curitiba, meu pai conseguiu colocar a gente para sócio-atleta do, olha só que ironia, do clube militar, que ele se dá um dos amigos dele, tinha um amigo dele, sabe esse negócio de amigo, do amigo?
Sim,
do
amigo, do amigo.
Que era amigo do professor de educação física, do treinador, mesmo. Tem uma cena de cinema isso, né? Porque quando esse amigo do amigo do amigo, tem um cara que era o treinador de futebol de salão, para tirar essa coisa dos milicos fora, não tinha nada que ver com os militares, era uma coisa do treinador de futebol, que conhecia esse amigo, e tava lá, os guris gostam de futebol. A gente fez um teste lá, passamos, a gente jogava bem. Teve um treino que acontece a terceira vez que a gente é mandado para casa em silêncio.
Nossa.
Esse colégio, esse circo militar, fica os fundos, onde ficavam as canchas de salão, eram as canchas ao ar livre que tinha, dava fundo pro Colégio Estadual de Curitiba. O colégio Estadual de Curitiba, do lado do Colégio Estadual, tem a Casa do Estudante de Curitiba, que é um prédio de 3, 4 andares. Assim. E nós tomamos futebol, daqui a pouco a gente começa a espocar de bombas, lacrimogênio.
Sim.
E a gente vê os camburões cercando esse Colégio Estadual de Curitiba. Os estudantes jogando molotov em cima dos camburão, incêndio, gás lacrimogênio. E nós fomos tudo pra grade, assim, enfiamos aquelas grades de alambrado, assim, nós ficamos olhando aquela cena, assim, dá pra ver... 40 metros. E aí eu paro o treino, né? E se vão pra casa. Então a gente foi pra casa. Isso me marcou, né? Porque aí o Curitiba, eu tô nessa esquina, tem um cara que ia de pijama na calçada falar lá, ficar conversando comigo, tinha ido pro Chile, tinha sido guerrilheiro, tinha sido expulso, tava... E aqui, eu, um garoto de 15 anos, não entendendo nada.
Sim.
O que tá acontecendo, né? Com o país. E aí começa a perceber em que ovos estávamos pisando, né? Que terreno minado que a gente tava pisando. Quando eu volta para Porto Alegre, o meu cunhado tinha estudado no Juninho, o meu outro grande amigo tinha estudado no Juninho, várias pessoas tinham estudado no Juninho, e eu pego um dia o violão e começo a falar aquele tempo, que eles estavam falando do Juninho, entre eles, e aí eu fiz a música, não podia ser aquele tempo do São João, porque não era São João, não podia ser aquele tempo estadual, porque ninguém entendia nada.
Muita gente acha que tu estudou no Juninho.
Eu fiz um show lá e frustrei, tinha 500 estudentes lá no auditório lá, e os pais não estudei no Juninho, mas sou eu. Mas eu tinha que dizer a verdade, né? Não,
sim, podia.
Claro, com certeza.
Não ia dormir tranquilo.
Não, mas a maioria dos... Eu não sou Juliana, mas meus irmãos foram. Conheço vários Julianos. E
aí eu fiz um roteiro de filme, assim, do mundo, sabe? Porque... eram 4, e eles estavam saudosos de um cara, esse o meu cunhado falando, Luiz Antônio, mas o outro, o cara do Julinho falando, e um cara tinha sumido, um desses amigos, que eles não tinham mais visto. Aí que eu fiz a música, eu peguei o meu cunhado, mas... E eles participam, meu cunhado participa da gravação do disco. E aí eu fiz a letra pensando nesses quatro personagens que estão conversando. Aquele tempo de Juninho, eu jamais vou me esquecer. Eu pensei que era um filme. E aí o cara que some, eu jamais irei me ver nesse filme. É um roteiro de filme. Vou lá na mesma boca, pra mim o tempo não passou. Eu voltava Sim. perto do centro, entendeu? Aí vai, cada personagem vai dizendo uma frase. Até que eles vão, eu vou transar o lance agora. De repente eu volto aí. E esse cara vai integrar um aparelho aí, vai fazer alguma coisa, assim, vai.
Sim.
Vai mexer com os homens de perto, entendeu? E ele some do papo ali, daqui a pouco ele aparece, e quando ele aparece, ele já tá levando um pau, entendeu? Já é a cena dos Molotov, do lado do Colégio Estadual de Curitiba, já é onde a coisa dança.
Que loucura. Então tá, então a gente vai ouvir esse clássico, esse filme que o Nelson também botou em música.
Aquele tempo do Juninho, né? Eu jamais vou me esquecer. Eu pensei que era um filme. Eu jamais irei me ver. Eu tenho um bicho pra cair. Eu tava afim de um futebol. Eu voltava a pé do centro. Tu tá ficando é pior. Vamos lá na mesma boca. Pra mim o tempo não passou. Eu não me lembro mais de nada. Mas foi aqui que começou. Vamos armar uma jogada, né? Vamos virar o mundo então. A saudade nos matou de vez e engordou meu coração. Olha aí, vou dar uma banda. A gente espera por aqui. Transar um lance agora. De repente eu volto aí. Mas a vida continua. Eu não me lembro que sonhei. De paixão eu morro sempre. E eu sempre me enganei. Já tamo até aqui acostumado, né? Com as línguas do país. É muito troia na jogada, né? Ainda penso em ser feliz. Mas como Zé tá demorando, minha cabeça vai doer. Olha aí, tão estudando. Tem um treme pra se ver. Tá baixando o pau na esquina. E são 10 pra cacetear. Tão diminuindo aquele cara. Vamos assistir assassinar. Olha lá que é o Zé, meu Deus. E ele já nem grita mais. E nós estamos aqui parados, né? E este choro pelo gás. E tá pintando aquele medo. Vamos nós fazer o quê? Tá subindo aquela raiva. Liga pro correr. Adeus, pavor. Vamos brigar.
O que é importante frisar é que é pacífico.
Até se dá. Adeus, pavor. Vamos brigar. Até se dá. Até se dá. Vamos lá. Vamos nós. O desespero da resta me limpa. Vamos brigar vazando.
Pastores,
vamos lá, vamos lá, vamos lá.
então, depois da primeira escolha musical, desse bate-papo com o Nelson, eu sabia que ia ser assim, né? Que o Nelson fala muito e fala bem, tem coisa para contar, tem muita história. Olha só.
Em
83...
Nunca mais
vou me
chamar, cara.
Não, já estou pensando já assim no próximo.
Cara, fala muito.
Na próxima temporada já. Nelson, uma coisa que aparece bastante já no teu outro disco de 83. Ali o que tem Vinvadiar, que tem Tão Bonita Voz, que é uma marca que eu considero tua nessa trajetória, é um samba que tem um sotaque de rua, uma malandragem que é tipicamente porto-alegrense. É, não tem outro tipo de samba, assim, né? Aliás, a Porto Alegre, como já comentou, aparece em várias músicas tuas, né? Como é que tu te vê nesse universo entre a música urbana, como já se disse, o samba, a valsa ali? Como é que tu te acha disso?
Eu tô falando do Faz a Cabeça. Faz a Cabeça é um samba.
Sim.
O samba sempre esteve perto, assim, de alguma forma, né?
Uhum.
Então, eu em volta, remete aquele negócio que eu não vou... Se é pra sair um samba, sai um samba. O Faz a Cabeça nasce porque tava rolando um ensaio lá em casa e eu disse, e a turma sai pra tomar uma cerveja, mas ainda ficando dentro de casa ainda, assim,
sim,
tinha um alpendre, assim, e eu peguei o violão, faz a cabeça, mas eu queria que eles voltassem pro ensaio, faz a cabeça, faz com cachaça, faz a mais, tomar cuidado com a funia da situação, pra eles voltarem, entendeu?
Sim.
E aí a coisa vai lá pro Brizoli, e esse samba que tá falando, o Cristal 573?
É, tem que, ali no teu disco de 83, aquele já o...
É, tem três sambas ali, né?
Tem três sambas
aí,
ali, né?
Aí eu falo do pessoal de Porto Alegre e tal, né? Da negadinha,
esse termo,
né? Porque eu vou dizer por quê, assim, também, de uma forma que depois eu me dei conta. Mas quando tu escutava as músicas do Caetano Veloso, do Gil, o pessoal do Norte, uhum, fazendo referências para coisas semióticas, coisas, signos importantes, sim, da vida deles, e tornavam isso regional, mas passando pelo centro, tornava-se brasileiro, então a gente sabia... A gente sabe vários símbolos e signos da Bahia, por Dorival, pro Caetano, pelo Gil.
Exatamente.
Entendeu? Cinema transcendental. Porra, eu falo cinema Rosário.
Sim. Não, e tu usa, mas vou bem devagar para não sangrar toda essa vila. E vila também é uma expressão muito daqui, né?
É a vila, é verdade. Os cariocas fazem um eufemismo e chamam aquela barbárie que eles mesmos criaram.
Sim.
Criaram, não. Fizeram vistas grossas para aquele crescimento ali de comunidade, né? Então eles dão uma aliviada na comunidade de Padre Miguel. Que é isso, velho?
É a vila, né?
Não vem com essa pra cima de mim, cara. Aquilo ali é uma mazela de vocês.
É,
bom, aí, quando eu, todas as músicas que eu falo, assim, de Porto Alegre, sem uma tendência para fazer para Porto Alegre, sabe? É com Porto Alegre. Dá para entender?
Sim.
Sabe? Não é assim, é uma coisa orgânica. Aí eu vou fazer uma música.
Respeito, sim, é o que tu vive, né?
É, então não, quando eu vou. Nunca, eu vou fazer uma música para Porto Alegre, sabe? Porto Alegre, não sei o quê. Não tem.
Não tem uma
música. Porto Alegre, não tem. Entendeu? Não tem. Ou vou fazer. Entendeu? Jamais faria isso, sabe?
Uhum.
Citar um hall de bairros como se fosse. Não vou fazer isso. Ou eu passei por ali, eu vi aquilo ali, eu sofri aquilo. Então ela sai. E os fonemas são muito ricos, né? As palavras também. Eu gosto muito de palavra. Eu gosto de chocolate da palavra, da graxa da palavra, sabe? Da picanha da palavra. Também tem palavras que são, sabe? O sertório é muito bom, né? Esse O aberto aí é muito bom, sabe? O cristal é muito bom. E eu apoiei assim tantas, né?
Sim. E a segunda escolha do Nelson tem, a propósito de sonoridades, uma sonoridade bem diferente. Alma, é do álbum Verniz da Madrugada, um disco de 1996. Por que que tu escolheste essa canção pra gente ouvir agora aqui, Nelson?
Ah, que tri. Porque essa música é uma fotografia do meu tempo, de como eu estava ali nesse momento de 90. Essa foi 95, se eu gravei, né? Essa música deve ser de 93. Eu tinha me separado, e por tanto, me separar da minha filha, da Mariana.
Uhum. Um momento delicado.
Muito difícil, sabe? Sabe? Os shows estavam rareando, poucos shows, porque tinha estourado rock and roll lá em 87, 88, e perdurava, sabe? E fazer, então foi rareando o trabalho em si.
Claro.
De tocar em bar, de tocar em teatro, assim. As minhas músicas pararam de rodar nas rádios. Rodava rock and roll, eu fazia samba. O samba, fazia MPB, né? O samba é uma peça permissão, fazer samba, né? Então, não me considero um sambista. Faço samba guardando as proporções como o Chico faz, o Caetano faz.
Sim.
Não faço samba como o Paulinho da Viola faz.
Sim.
ou como o Cartola faz. Ou faço samba como apreciador.
Tanto especialidade, ele acontece.
Faço como apreciador do ritmo, apreciador da cadência, né? Mas não como sambista, né? Porque aí eu tenho que bater a cabeça para esses caras, né? E essa música, então, ela, sabe, tu vai observar o texto, ela é uma autoajuda. Escuta a tua própria voz, sabe? Tem uma frase que temos também. E o homem, alma em pleno sol, caminha infeliz. Escuta a tua própria voz dizer que a vida é a fé no homem, alma, e isso agradará teu coração. Você acreditar em ti, né? Tem duas músicas nesse disco aí que são muito próximas. Nesse disco, que é a Sua Espera, que diz assim, são gêmeas, fazem parte da mesma sessão da terapia.
Sim, sim.
Faz parte da sessão. Encontrei uma vez uma psicóloga assim, pai, eu uso a Sua Espera na terapia.
Então, olha,
lindo,
só.
Eu uso. Lindo, assim. Pô, achei assim, né? Que a Sua Espera diz, a música diz que é, cara fica frio bonito, olha que você já andou, foi nada de tempo, mas também foi muito bom, lembra? Não enxergava margem alguma, mas foi vencendo vaga uma a uma. E nessa coragem que você ruma, eu vou. Chama aquela fé que ilumina a chama. Chama aquela fé que ilumina a chama. E ela cega o teu triste e ilumina o teu bom.
Que maravilha.
Eita!
Isso.
A barca que navega é grande e forte. E será necessário o não à morte da vontade.
Vamos ouvir, então.
Vamos ouvir. Fala aí,
Luiz. Homem e alma.
Escuta a tua própria voz
Na mesa, esse primeiro programa com o Nelson Coelho de Castro, está chegando ao fim. A gente agradece demais o Nelson essa oportunidade. Antes, no fim, a gente vai rodar uma terceira escolha, uma terceira música, que é Cadê, que é do disco Lua Caiada. A gente fica então com as palavras finais do Nelson nesse primeiro programa e por que Cadê de Lua Caiada, Nelson?
Cadê é também uma quadra de tempo. A música fala em quadra, né? Essa música é da Honório Silveira Dias. Ali eu contei um pouco da história no início do programa. A minha irmã com vestido broderie, a poça de sangue na calçada e essas coisas... A intenção de ver a cidade, né? Eu falei há pouco do meu pai falando com meu tio que tinha ido para o centro, e eu pegando um ônibus, um bonde, e indo para o centro de bonde, descendo ali no chalé da Praça 15, tudo que se passa, assim, vendo um filme no Cinema Rosário. Então é uma música muito porto-alegrense. Essa é muito, talvez a mais porto-alegrense de todas, porque é um menino enxergando Porto Alegre, não um homem enxergando Porto Alegre. Tanto é que no final da música ela diz: nenhum passado esteve aqui, porque tão presente.
Maravilha. Então tá, Nelson, obrigado por esse primeiro episódio. Primeiro episódio, né? Tá. A gente vai voltar semana que vem com mais Nelson Coelho de Castro.
Peguei a rua do Rosário.
logo depois senhor dos passos e quase nada evaporou. Cadê o rio? O sol se pôs, eu vi. Cadê Raquel? Foi me chamar. Cadê Luiz cantando lá? Meio-dia, boa paz. Onde havia mais gostar? A melodia de manhã. O corredor, casa vazia. Ao lado dela, solidão. Nenhum passado esteve aqui.
Rádio Armazém. Não vendemos chiado.